Olá pessoal, começamos agora mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras das equipes de República em Curitiba e em Brasília. Bom, eu estou aqui em Curitiba hoje, eu, André Gonçalves, com Fernanda Trisotto, Guido Orges e estamos em Brasília com Flávia Pierre. Nosso primeiro assunto dessa semana, né, que deve se estender aí até o dia 2, quando deve acontecer a votação pela Câmara dos Deputados da aceitação ou não da denúncia contra o presidente Temer, é sobre o relacionamento entre o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A gente vai falar com a Flávia lá sobre esse assunto e já abordando uma declaração da mãe do Rodrigo Maia, né, que pediu para ele não conspirar contra o Michel Temer. A mãe do Rodrigo Maia é chilena e ele também nasceu no Chile e depois veio para cá, né, tem cidadania brasileira, né? Até a mãe do presidente da Câmara entrou nessa discussão entre os dois, é isso, Flávia?
É isso mesmo. Bom dia a vocês que estão aí em Curitiba e a todos que nos assistem no Facebook, aqui nas redes sociais da Gazeta do Povo. Pois é, a dona Maria Ângeles, né, a mãe do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, como você disse, chilena, ela teria mandado um e-mail para o filho dele com uma recomendação assim diferente das outras mães, não é mesmo? Porque a gente está acostumado com aquela recomendação, né? Pega a blusa, pega o guarda-chuva, né? Respeita os mais velhos, come de boca fechada. Mas, nesse caso aqui, a crise política brasileira ela é tão grande que ela chega até o Chile. E a dona Maria Ângeles, mãe do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, teria dito para ele não conspirar. Então, por favor, meu filho, não conspire. E o Rodrigo Maia contou essa história, né, já num tom assim, mostrando que ele não estaria disposto realmente a conspirar e que ele estaria disposto a seguir o conselho de sua mãe, da sua zelosa mãe. E ele teria dito o seguinte, né, olha, a senhora me ensinou que eu tenho que ser leal, então é isso que eu sou, vou ser leal. Então, esse é só um episódio aí, quase uma, né, uma piada, uma brincadeira sobre essa crise política, André, Guido e Fernanda, mas a gente sabe que realmente, apesar de estarmos num momento de recesso parlamentar, a Câmara continua muito vazia, eles estão aproveitando aqui para fazer limpezas, pequenos reparos aqui no Congresso Nacional, mas a gente sabe que nos bastidores o mundo está fervendo, né? Está tudo muito conturbado e as expectativas e negociações para a votação da denúncia do presidente Michel Temer, que deve acontecer no dia 2 de agosto, elas estão acontecendo e estão intensas aqui em Brasília, nos bastidores do poder. Então, realmente, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer dessa relação do presidente Michel Temer com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A sensação era de que a gente já teve aí, há uma semana, duas semanas, um momento um pouco mais crítico entre os dois, né? A gente teve ali, realmente, o Rodrigo Maia dizendo que não apoiaria a reforma trabalhista. A gente teve algumas coisas, algum atrito, um certo atrito entre os dois. Mas, nas primeiras semanas do recesso, na semana passada, a gente viu ali, talvez, uma bandeira branca, um pouco de paz entre os dois. O presidente Michel Temer participou de diversas reuniões, eventos junto com Rodrigo Maia e na semana que se inicia o clima também é mais ameno, né? A gente tem que prestar atenção agora, André, o que vai acontecer, né, com os outros deputados. Como é que vai ficar com o pessoal do PSDB, os tucanos que ainda não se decidiram, né, e estão demorando bastante para decidir se apoiam a denúncia contra Temer ou se vão recusá-la. E tem até um pouco de saia justa nesse momento na questão do PSDB, porque o relatório da denúncia de Temer, que vai ser votado, vai ser o relatório de um deputado tucano. Então, se os deputados forem contra, vão ter que ir contra um deputado tucano. Então, realmente, a gente precisa prestar atenção agora, nessa semana, a movimentação de Temer e Maia, se continuam próximos, ou se, né, cada um vai seguir um caminho um pouquinho mais alternativo, e também a relação com os outros deputados. André?
Pois é, como deu para a gente ver, a Flávia está lá dentro da Câmara dos Deputados, no Salão Verde, né, que é o ponto de principal tráfego lá de pessoas que vão à Câmara. Não tem quase ninguém, né? A gente só vê o pessoal da limpeza lá por trás. E esse clima aí de marasmo acaba dando oportunidade para que as pessoas acabem se dedicando a debater outros assuntos aí com vista à eleição de 2018. Entre eles, o deputado Jair Bolsonaro, que vem muito bem nas pesquisas. Uma reportagem do Jornal Estado de São Paulo, também foi publicada pela Gazeta do Povo, a respeito da performance dele como deputado, mostra que ao longo de 26 anos como carreira, ele aprovou apenas dois projetos, né, Fernanda?
Só dois projetos e nenhum deles é na base que ele tem, que é essa coisa do militar, da segurança pública. Ele aprovou dois projetos, o primeiro é sobre a uma extensão do benefício de isenção de IPI para bens de informática e o outro para o uso da chamada pílula do câncer, a fosfoetanolamina, que é difícil de falar, né, sem errar. Então, são os únicos dois projetos de autoria do Bolsonaro que foram aprovados em 26 anos de atuação. Mas ele faz uma curiosidade, assim, eu achei curioso o que ele diz, que mais importante do que aprovar um projeto é vetar alguma coisa que não é do interesse dele. Então, ele diz que uma grande atuação que ele teve foi vetar o chamado kit gay. Ele trabalhou efetivamente para conseguir fazer com que esse projeto não fosse aprovado, que era um projeto ainda no governo Dilma, se não me engano, para você distribuir algumas cartilhas educativas, educação sexual, enfim, nas escolas. E ele era super contra porque não é a base dele. Mas ele tenta diversificar. A gente já deu matéria aqui também analisando as emendas parlamentares. E normalmente, grande parte da verba que ele recebe, ele direciona para aeronáutica, marinha, exército, grande parte disso com viés de segurança pública. Mas ele está tentando ampliar o eleitorado porque ele tem interesse, sim, em ser presidente em 2018. Se ele vai ser, né? Se ele vai sair candidato, já é outra história. Mas, ao que tudo indica, sim, vai, né?
Pois é, o que fica claro nesse levantamento é que o Bolsonaro, quando ele assumiu o seu primeiro mandato ainda lá na década de 90, ele era muito dedicado a questões corporativas dos militares, questão de aumento de relação entre as Forças Armadas e tal. E aí ele foi migrando para a área de segurança pública. Posso apresentar mais projetos da área de segurança pública, segurança em geral, não apenas a questão das Forças Armadas, né? O que dá para falar do Bolsonaro? O que dá para esperar dele, assim? Ele vem tentando ampliar ali o seu foco para ver se consegue atrair mais eleitores e parece que nesse momento, pelo menos o que diz as pesquisas, ele vem conseguindo, né?
Ele vem conseguindo, já tem pesquisa mostrando ele bem mais próximo do ex-presidente Lula, com grandes chances de ter se fosse hoje a eleição, um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Seriam dois extremos ali, na esquerda e na direita do espectro político brasileiro. Bolsonaro, ele tem acenado um pouco com um discurso em alguns momentos mais duro e em alguns momentos um pouco mais leve ali para tentar encontrar o ponto em que ele vai conseguir falar com o grande eleitorado. Eu não tenho muita certeza de que ele vai conseguir fazer isso sem perder os seus fãs de carteirinha que já vem há alguns anos apoiando Bolsonaro para presidente. E tem uma outra questão, o Bolsonaro nesse momento está sem partido para sair para presidente no ano que vem. Ele já disse que vai sair do partido atual, ele negocia com outras legendas menores, todas com pouco dinheiro. E na reforma política, é uma coisa que vai pesar bastante na eleição do ano que vem, a reforma que está sendo discutida nesse ano, ela colocaria 3 bilhões e 600 milhões de reais a mais, né, para os partidos vindo do Tesouro. Mas esse dinheiro vai ser distribuído de acordo com as bancadas dos partidos no Congresso. E se o Bolsonaro for para um partido menor ainda do que ele tem hoje, vai ficar com muito pouco recurso para a campanha. E não se vence eleição sem uma campanha bem estruturada, com presença em todos os estados. Talvez só uma pacificação do discurso do Bolsonaro seja insuficiente para que ele se coloque como candidato viável em 2018.
Bom, outro tema que é recorrente no Congresso, e agora está mais recorrente ainda em função aí do recesso parlamentar, é a questão da Lava Jato. No fim de semana, o vice-presidente da Câmara também deu uma entrevista polêmica falando sobre, propondo que a Lava Jato tenha um deadline, ou seja, que tenha uma data para acabar. Flávia, é bem do perfil aí do vice-presidente da Câmara, né, o Fabinho Liderança, o que dá para falar? Acho que ele exprime um pouco do pensamento da grande maioria aí dos deputados, não é?
Pois é, André, essa entrevista, ela repercutiu, né, num momento, principalmente durante o recesso, que a gente tem poucas informações sobre os parlamentares, mais o Fábio Ramalho, que é do PMDB de Minas, e, engraçado, né, mais um que é conhecido aí por um apelido diferente, né, o Fabinho Liderança. Ele é muito conhecido pelas festas que ele dá, ele costuma fazer esses encontros entre os parlamentares aqui, então ele tem esse perfil aí, acho que liderança mostra mais ou menos esse tipo de, né, líder que ele é. Dos políticos e dos deputados. E nessa entrevista ele falou algumas coisas interessantes, principalmente sobre a denúncia contra o Temer e também sobre a Lava Jato. Ele disse ali que, primeiro, que ele acha que o Temer não perde na Câmara, não. que vai dar tudo certo, que ele vai ter como ter votos suficientes para se livrar da denúncia do Rodrigo Janot, né? E por outro lado, perguntam para ele, né, mas o senhor não tem todos os votos, o senhor tem 250 votos na base, como é que vai votar a reforma da Previdência? E ele fala, não, Previdência tranquilo, porque isso é uma questão de país, então todo mundo vai apoiar a gente. Eu achei algumas declarações do deputado Fábio, né, às vezes um pouco meio que tentando jogar o que é o discurso que eles desejam chegar, né, André, o que eles querem transmitir. Sobre a Lava Jato, ele chega até a traçar ali uma data. Ele fala, não, olha, mais 6 meses, tem prazo, porque senão o país não aguenta, né? Essas são aspas dele na entrevista. Ele diz que tem que ter um prazo de validade, que em nenhum outro país, quando ocorreram operações de investigação, ninguém ficou tanto tempo, isso tem que ter um prazo, porque senão o país não aguenta. Mas a pergunta é, né, será que tem que ter um prazo ou será que a gente tem que ir até o fim, descobrir o que, que acontece de errado, né, e poder sim saber quem cumpriu com a sua obrigação de político e quem não cumpriu. Então, essa foi a entrevista do deputado Fábio Ramalho, que é o vice-presidente da Câmara do PMDB de Minas.
Os deputados normalmente recorrem a essa justificativa, né, de que a Lava Jato prejudicaria a economia e tal. E essa história de prazo de 6 meses é uma novidade mesmo, mas parece que realmente mostra um resumo do pensamento médio dos deputados. Falando também sobre economia, né, Guido, a gente publicou uma reportagem sobre o desempenho econômico do Brasil nos últimos anos e sobre o desperdício de tempo que nós tivemos com políticas que deram errado, principalmente durante o governo Dilma, né, Guido? E os últimos 10 anos podem ser comparados à década perdida dos anos 80, né?
Podem ser comparados, e os últimos 10 anos foram 10 anos, a década que vai até 2020 ainda, vai ser pior do que a década perdida na década de 80. Essa é uma conta que o editor Fernando Jasper fez uma reportagem que a gente publicou no fim de semana, uma conta exclusiva que ele fez com algumas projeções que existem para a economia nos próximos anos, que vem do FMI, do Banco Central. E a conta que ele fez é de que o crescimento vai ficar abaixo de 10% no acumulado de 2011 e 2020. A década perdida, a década de 80, passou de 16% no acumulado. Então, a política expansionista do gasto público, que começou com o presidente Lula ainda, logo depois da crise econômica de 2008, 2009, que continuou no governo Dilma de maneira totalmente irresponsável, cobrou um preço em recessão, e num prazo que é como se a gente tivesse ficado parado no tempo, uma década esperando o Estado arrumar as suas contas. E pelo que a gente está vendo nesse momento, né, de aumento de imposto, de incerteza sobre cumprimento da meta fiscal para esse ano, para o ano que vem, é de que talvez seja pior até do que a gente está projetando, porque não existe nenhuma segurança nesse momento de que o governo vai conseguir colocar as contas no lugar nos próximos 2 ou 3 anos. Já tem gente prevendo que a dívida pública brasileira vai passar de 100% do PIB em 3 ou 4 anos, em 4 ou 5 anos. Isso é totalmente negativo para quem olha para o longo prazo, quer olhar como que vai estar a taxa de juros daqui a alguns anos. Ela pode cair no curto prazo, mas no longo prazo, se o governo não acertar suas contas, ela vai voltar a subir. E isso pode ser acompanhado também por uma volta da inflação, se não, nada for feito.
Guido, você falou aí na questão do juro de curto prazo, na próxima quarta-feira tem reunião do Copom, né? Em que deve se anunciar um novo corte na taxa de juros.
Sim. A gente tem que separar essa questão de curto e longo prazo. No curto prazo, o Banco Central tem todas as condições para baixar muito bem a taxa de juros, porque a atividade econômica está muito baixa, a reação que a gente esperava para a economia vem num ritmo muito lento, a inflação está em queda. Mas o Banco Central já não tem toda a segurança que ele tinha um mês atrás para poder fazer um corte, que a gente estava esperando entre 0,75% e 1 ponto percentual. Hoje os juros são de 10%, 10,25% ao ano, poderia se chegar a 9,25% já nessa reunião. Mas a gente tem que lembrar que na semana passada o governo anunciou um aumento no imposto da gasolina, que vai fazer o preço na bomba subir mais de 40 centavos, o diesel vai subir mais de 20 centavos, isso tem impacto na inflação. Pode não ser tão importante nesse momento, mas o Banco Central com certeza está olhando para esse movimento, está olhando para o cumprimento da meta fiscal para decidir qual é a dosagem que ele vai ter na redução dos juros. Não é impossível que ele mantenha uma redução de 0,75%, um pouco mais lento do que o mercado estava esperando um mês atrás, ou até diminua um pouco isso já olhando para frente para se precaver de uma possível piora no cenário fiscal. Ainda vou manter a aposta aqui, 0,75 a 1 ponto percentual, mas o comunicado do Banco Central deve vir um pouco mais duro no lado fiscal, alertando para esse movimento ali de possível descumprimento de meta para esse ano.
Tá certo, esse é um assunto que deve ser tratado ao longo dessa semana, como outros, como a gente falou, né? E o principal tema realmente deve ser aí todos os preparativos para a votação definitiva, né? Que deve manter ou não o presidente Michel Temer no cargo aí na outra semana, no dia 2 de agosto. Bom, esse foi a nossa reunião de pauta. Queria agradecer a Flávia lá em Brasília, Guido e Fernando. A gente volta na próxima sexta-feira com o nosso resumo da semana às 11 horas. Um abraço.